As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
Sejam bem-vindos às Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. O nosso convidado de hoje começou a trabalhar na rádio aos 17 anos, no Rádio Clube Português, e popularizou-se com programas como O Passageiro da Noite, Em Órbita ou Dança Atlântico. Participou noutros projetos radiofónicos, como a Telefonia de Lisboa, foi a voz de vários programas e concursos apresentados por Hermano José, tem sido anfitrião do Palco 25 de Abril na maior parte das edições da Festa do Avante, tornando-se incontornavelmente parte desta grande construção coletiva, política e cultural. Neste episódio temos o prazer de receber Cândido Mota. Olá Cândido, muito obrigado por teres vindo ao Quintas do Avante, é um prazer ter-te aqui.
Agora obrigado eu.
Olha, uma primeira questão, como é que se começa a trabalhar na rádio com 17 anos?
Ora bem, por acaso, como tudo me aconteceu na vida, eu nunca na vida tinha pensado em trabalhar na rádio, trabalhado em qualquer coisa deste género, mas um dia, embora já umas pessoas amigas me tivessem dito, tens uma voz engraçada, tens uma voz simpática, se trabalhasse na rádio era capaz de dar resultado, mas eu nunca tinha pensado nisso, até que nessa altura, com 17 ou 18 anos, o que é que uma pessoa pensa na vida? Pensa pouco, não é? Quer dizer,
sim.
Somos demasiadamente novos para nos entretermos com outras coisas. E então, um dia a minha mãe, que era artista, era fadista, vai ao Rádio Clube Português para ser entrevistada por um colega, depois mais tarde acabou por ser meu colega, o grande Jaime da Silva Pinto, que foi meu pai espiritual dentro da rádio, um homem extraordinário, um profissional maravilhoso. E para a minha mãe foi entrevistada, eu fui com ela. Era de manhã, nos estúdios da APA, aqui em Lisboa, ali ao pé do Chiado. Não era nos estúdios da Rádio Clube Português, era nos estúdios particulares. E a minha mãe foi entrevistada e eu fui com ela. Achei graça, fui com ela. No fim daquilo tudo, no fim da entrevista feita, a minha mãe, completamente de surpresa, volta-se para o Jaime da Silva Pinto e diz: ó Jaime, não havia processo de ver como é que é gravada a voz aqui do meu filho, que eu tenho a impressão que ele tem uma voz que era capaz de dar para isto? Eu fiquei, como deves calcular, com a vontade de matar a minha mãe ali na hora, não é? Quer dizer, fiquei vergonhadíssimo, com a vontade de meter para o chão abaixo. O Jaime, que era maravilhoso, e o técnico, que era o Alberto Nunes, que era um tipo maravilhoso também, com quem depois vai estar colega durante anos e anos, disseram logo, com certeza, não sei. E então, o que é que eu havia de ler, o que é que eu havia de dizer? Puseram-me atrás do microfone e deram-me o jornal do dia, que era um jornal de notícias daquele dia, que trazia na capa um artigo de fundo do Castro, do diretor do jornal, que era um homem salazarento e tudo aquilo, e era um jornal todo da situação. E eu pus-me a ler um artigo de fundo do editor do jornal. E quando chegou ao fim daquilo tudo, diz o Jaime da Silva Pinto e o técnico, disseram para a minha mãe: olha, o miúdo tem uma voz porreira, esse senhor tem uma voz simpática, a gente depois fala contigo. Passados uns tempos, a minha mãe recebe um telefonema em casa, e a dizer: olha, o teu filho está por aí, isso aqui está. Então, olha, ele que aparece aqui à tarde no Rádio Clube Português, porque vai começar a estagiar, foi apurado.
Ok.
Eu fiquei, o que é isto? Não, fui para o Rádio Clube Português, quem me faz a prova era um primo meu direito, filho de uma tia minha, da irmã da minha mãe, da minha tia Maria, que era o Mário Paiva, que foi um técnico lá durante anos, toda a vida, fez-me a regressão daquilo, pronto, eu fiquei a trabalhar, estagiei logo no Rádio Clube Português, que era entrar por cima, não é? Nas estações privadas daquela altura, particulares, o Rádio Clube Português era realmente o supersumo. E pronto, e a partir daí, sempre Rádio Clube Português, depois Rádio Comercial, por aí fora.
Isso foi um
tudo aconteceu por acaso, como tudo na minha vida, não é? A minha entrada no teatro foi por acaso. Um dia estou a cigar no Café Monumental e entra o Vasco Morgado, que era amigo nosso, era amigo da minha mãe, tudo bem. E cumprimentámos-nos, então, assim, de repente o Vasco Morgado ia afastar-se, volta-se para mim e diz: oh Cândido, peraí, eu tenho, é verdade, tenho uma coisa para lhe dizer. Eu vou agora aí pôr em cena uma peça e lembrei-me, há um papel que era giro ser feito por si. E eu disse: oh Vasco, você quer? Eu disse: sei lá se quer, eu nunca na minha vida pisei um palco, nem sei o que isso é. E diz ele: está bem, mas você é esperto, você aprende depressa. Epá, o que interessa é os. E você tem boa memória, tem boa voz e tal, sim, senhor. Então, olha, depois aparece lá, não sei. E pronto, também foi assim, por acaso, de repente estava no palco a fazer papel. E sabes com quem é que eu me estreei? Sabes com quem é que eu me estreei logo assim? O grande Rui de Carvalho.
Ok, logo isso assim, é uma estreia, de facto. Não sei se haveria.
Que eu conhecia por acaso, mas conhecia mal. Passámos a ser amigos para o resto da vida. É um homem extraordinário, maravilhoso. E que acontecem coisas engraçadíssimas. Nós ensaiámos a peça. E começa logo com uma peça do Ibsen, O Inimigo do Povo, não é lá grande, não é lá qualquer coisa. Começa com uma peça da Selma. E o papel é importante. E então ensaiámos a peça e é dia de estreia. Dia de estreia. A estreia era nessa noite, às 9:30 PM, no Parque Meyer, no Teatro Capitão. E de repente, é claro, a estreia era às 9:30 PM. E lá às 2 horas da tarde, 2:30 PM, já estava no teatro, a sofrer, como deves calcular, claro, né? Claro. Completamente morto de nervos, que vi uma estreia naquela noite. Quando cheguei, ainda não tinha chegado ninguém, com uma exceção, o Rui de Carvalho já lá estava antes de mim.
Okay.
O grande Rui de Carvalho já lá estava antes de mim.
Isso é uma marca de um grande profissional, claro.
E eu cumprimentei. Olá, Rui, estás bom? Nessa altura já não estás por tudo. Estás bom? Então, estás aqui, eu vou para o meu camarim. E de vez em quando, eu de 10 em 10 minutos, quarto em quarto de hora, eu tinha que sair do camarim e entrar na casa de banho, porque eu estava com um desarranjo intestinal, uma coisa medonha de nervos.
Uhum.
Ora bem. Mas já acontece, começo a notar uma coisa estranha, que é, eu entrava na casa de banho e saía. Logo a seguir, a mim, entrava o Rui de Carvalho e saía. E depois entrava eu e saía, e depois entrava o Rui de Carvalho. Quer dizer, parecia que estávamos combinados. Eu disse assim, pai, falei com ele e disse ao Rui, que eu esteja nervoso, que sou um estreante, nunca na minha vida entrei numa peça, e estou desgraçado de nervos, e que esteja a correr para a casa de banho de quarto em quarto de hora, tudo bem, agora tu, o Rui de Carvalho. E ele disse, vamos lá, estás doente, estás com algum problema de saúde? E diz-me ele assim, eu vou lá, se estou doente. Nós temos uma estreia logo à noite, às 9:30, não queres que eu esteja doente? E olha, fiquei logo tranquilo assim, pronto, não sou só eu.
Pronto, o Rui de Carvalho está assim. Já agora, tu já mencionaste várias vezes a tua mãe, já agora para os ouvintes que não souberem ficarem a conhecer esse facto, que era a fadista Maria Albertina.
Era, assim.
E portanto, naturalmente
e
tinha...
E artista de teatro também, teve
sim.
Foi artista de opereta também, teatro musical, foi extraordinário.
Sabia bem o que é que era uma boa voz e, portanto, fez esse favor à rádio em Portugal, que foi mandar para fora do ninho no Rádio Clube Português.
Exatamente.
O programa que te depois, de alguma forma, te celebriza, vá, digamos assim, é o Passageiro da Noite, que tem uma originalidade que, naquela altura, que era as pessoas podiam ligar para lá e falar sobre o que lhes apetecesse.
Muito antes disso, isso foi já nos anos 80, em 1965, estava eu nessa altura nos noticiários, portanto, na direção de informação do Rádio Clube Português, era noticiarista e jornalista do Rádio Clube Português, e fazia também outros programas nessa altura, também a gente fazia tudo. Eu fiz um programa que se tornou extraordinariamente célebre, que ainda hoje é considerado quase que a missa das 7 da tarde para muita gente desse tempo. Foi o Em Órbita.
Uhum.
O Em Órbita foi um programa que marcou realmente Rádio Portuguesa de uma maneira extraordinária, e a Rádio Portuguesa transformou-se, tornou-se diferente a partir do programa Em Órbita, que foi começado por um grupo de malta extraordinário, que nem sequer eram da rádio, um era arquiteto, outro era advogado, outro era do... mas que se juntaram e gostavam de rádio, e começaram a fazer rádio no lado do português, e fizeram Em Órbita, o Jorge Gil, o arquiteto, o João Maceira de Barros, que era... Não, já era sendo, não, é o João Manuel Alexandre, que era advogado, o Pedro Albergaria, que também é do início, e começou a ser a locução, não foi uma começou a ser feita por mim, começou a ser feita por Pedro Castelo, que entretanto recebe uma proposta de trabalho da Rádio Renascença, deixou o programa e foi trabalhar para a Rádio Renascença logo no primeiro ano. E entro eu. Portanto, o Pedro Castelo fez o programa durante pouco tempo e eu depois fiz o programa durante anos e anos e anos. E foi uma coisa que marcou muito a rádio. E depois também houve esse que tu disseste, o Passageiro da Noite, já nos anos 80, que foi a primeira vez que se fez um programa de linha completamente aberta e sem qualquer espécie de problema. As pessoas ligavam para lá e diziam que lhes apetecia. Porquê? era uma válvula de escape para as pessoas, que ainda não havia as redes sociais, ainda não havia, portanto, o Facebook e todas essas coisas que existem agora. E, portanto, as pessoas desabafavam na rádio. Começámos a fazer o programa. A ideia nem sequer foi minha, foi do Jorge Dias, que era nessa altura, estava na direção do Rádio Português, do Rádio Comercial. E ele trouxe a ideia dos Estados Unidos, onde tinha ido fazer não sei o quê. Trouxe de lá a ideia, porque existem muitos programas desse género. E propôs-me fazer o programa. Eu disse, está bem, com certeza. Eu não sei como é que isso vai sair. Nem sei como é que as pessoas vão reagir a isto. Surpreendentemente, as pessoas reagiram maravilhosamente bem. Não sei se foi pela maneira como eu recebia as pessoas, porque recebia-as bem, evidentemente, eu ouvia aquilo que as pessoas tinham para dizer e procurava responder o melhor possível. E as pessoas também viram a importância de um programa daqueles, não o estragaram. E então, as pessoas telefonavam para o programa, falavam o melhor possível que possas imaginar e traziam ao programa problemas realmente sérios para que mereciam discussão. E o programa foi realmente um êxito extraordinário.
Das suas vidas, da vida coletiva?
Sim, da sua vida, da vida coletiva, de tudo quanto possa imaginar, problemas de ordem política, social, o que fosse. Económico, o que fosse. Todos os problemas que os incomodavam, as pessoas punham ali. E acontece que o programa foi um êxito extraordinário. Tudo correu muito bem, menos possivelmente eu. Eu desci, mas a certa altura, eu estava numa fase muito difícil da minha vida, a minha mãe estava a morrer. A minha mãe estava completamente já arrumada para morrer. Foi uma situação pavorosa para a minha vida. E os problemas das pessoas afetavam-me também, sabes o que é? Daquela situação em que eu estava, com um problema tão grande na minha vida, os problemas das pessoas também me afetavam. E então eu tive quase que um esgotamento, sabes o que é? Não consegui, não me portei muito bem no programa. Acabei de uma forma um bocado brusca, porque não consegui aguentar muito bem aquilo. Mas as pessoas compreenderam perfeitamente, eu já pedi desculpa, mas é um problema que me fica para o resto da vida.
E, entretanto, no meio desse caminho todo, há também a experiência da telefonia de Lisboa.
A telefonia de Lisboa, mas isso é através do partido, isso é através do... Quem começou a fazer aquilo foi o Lobo de Carvalho, meu grande amigo e mestre em muitas coisas. E mestre em muitas coisas, que era o tipo sensacional.
Já agora, eu tomei conhecimento da existência da telefonia de Lisboa na preparação desta entrevista, porque alguém me disse que, portanto, tinha havido essa experiência e depois dizia-me assim, acho que pesquisar na internet. E o curioso disto é que eu não encontrei nem sequer uma entrada no Wikipédia sobre a telefonia de Lisboa, o que é uma falha grande.
É muito habitual, porque o Partido Comunista Português é talvez o partido mais interveniente, mais interventor, o que mais se preocupa e trabalha na defesa dos interesses daquele que representa legitimamente, que são os trabalhadores portugueses, não é? Que é a classe operária portuguesa, que existe, e os trabalhadores existem, não são todos colaboradores, há trabalhadores em Portugal, e são representados pelo Partido Comunista Português, mas há qualquer coisa que faz com que a comunicação social, toda ela, faça o possível por ignorar todo o nosso trabalho nesse sentido.
Inclusive é o património.
E há de reparar que não existem. É raríssimo haver comentários de comentadores comunistas na comunicação social, é raríssimo eles referirem-se ao trabalho que nós desempenhamos na Assembleia da República e nas comissões da Assembleia da República e tudo isso. Não paramos quietos na defesa permanente dos direitos daqueles que representamos legitimamente, e nada disso é assinalado. O que é que queres que a gente faça? Pronto, não é? É assim.
Sim, mas no meio disso...
A telefonia de Lisboa foi uma ideia sensacional do Ruben e de outras pessoas também, que falou comigo, e eu assim que soube que eles iam fazer uma telefonia daquelas do tempo das piratas, eu disse, vamos já nisso. O Ruben propôs-me fazer uma coisa muito simpática que fez, que me deu muito gozo fazer, que era um programa aos domingos, à hora do almoço, portanto, das 2 às 3 da tarde, assim do género, que era, chamava-se Rua do Mundo, porque realmente a telefonia de Lisboa era mesmo na Rua do Mundo, era ali na Rua, e chamava-se Rua do Mundo, e era um programa de conversa, um programa de entrevista programa de conversa, um programa de troca de ideias entre eu e pessoas salientes na época. E fiz entrevistas que me saíram muito bem. Sabes que a gente trabalhar numa coisa que nos dá prazer e com gente que a gente gosta, normalmente as coisas saem bem.
Sim, isso é melhor do que se for
Saem
assim,
melhor.
for assim.
E portanto, olha, tive uma coisa muito engraçada. Fiz entrevistas a muita gente, importante e deu-me prazer fazer. E fiz nessa altura também uma entrevista a um colega meu que profissionalmente, para mim, é considerado, sempre foi considerado, do melhor que há em Portugal. Um profissional absolutamente extraordinário. Nunca ouvi fazer uma coisa que fosse menos do que muito bem. E então, o Carlos Cruz. O Carlos Cruz, profissionalmente, é extraordinário. E ele, no, fizemos uma conversa de 2 horas, ou lá o que foi, deu umas 3 horas. Fizemos uma conversa muito grande, direta. E no fim daquilo tudo, eu perguntei, então, o que é que achas da nossa conversa? Achaste que me safei bem? E ele respondeu, voltou-se para mim e disse, olha, aconteceu contigo uma coisa que raríssimas vezes acontece. Começámos a conversar, eu ao fim de 4 ou 5 minutos esqueci-me completamente que tinha um microfone no meio. E isto para mim é um dos grandes elogios que eu guardo para o passado.
Ok, já agora tu já tens mais que 20 anos, né? Mas continuas com uma voz impecável. Como é que tu cuidas da tua voz para a manteres nesse altíssimo
Oh.
nível e nesse patamar que nós te conhecemos há tantos e tantos
Ora
anos?
bem, isso foi uma vez uma conversa que eu tive com o Dr. Paz Mamede, que foi uma coisa que ele fez um programa no Dia Internacional da Voz e convidou-me para ir à televisão ao programa dele e eu ia-lhe pregando o maior susto da vida dele, porque eu nunca tratei da minha voz, de maneira nenhuma. Eu sempre comi de tudo, bebi de tudo, fumei, enquanto fumei, estupidamente. Enquanto fumei, eu fumei durante mais 50 ou 60 anos da minha vida, uma coisa horrível. Eu só deixei de fumar aos 70 anos. E então, fumei tudo o que tu possas imaginar. E fumei imenso. Que era uma coisa, todas as asneiras que tu possas imaginar, que as pessoas possam fazer, eu fiz. E um dia, depois do momento que ele me convida para ir a um programa que ele fazia, porque médico de voz, e tal, né? E eu disse, olha, eu nunca tratei de nada, nunca nada, eu tenho esta voz, tenho não sei o quê. E ele começou a ficar preocupado, com medo que eu estivesse a dizer às pessoas, façam as mesmas asneiras que eu fiz. Mas depois, no fim daquilo, conversa, agora, pronto, já disse as asneiras todas que queria ter dito, e agora vamos falar a sério, e vou falar a sério para as pessoas. E falei a sério para as pessoas e disse, não façam aquilo que eu faço, ou aquilo que eu fiz durante a minha vida, porque é uma perfeita e absoluta estupidez. Eu não sei como é que ainda estou vivo. Portanto, é uma estupidez fazerem isso. Se puderem, não comecem a fumar. Se já fumam, deixem de fumar. E não deixem, deixem essa porcaria que é realmente um problema.
Ou seja, tens consciência que és uma singularidade estatística, no fundo, relativamente à voz.
Sou, sim, senhor. Apesar do meu médico, que é um tipo sensacional, que trata uma data de anos, me ter dito outro dia uma coisa bestial. Atenção. Eu, no próximo mês de setembro, se ainda cá estiver vivo, eu vou fazer, calculo, a tua 80 anos, que é uma coisa perfeitamente. Põe completamente. Olha-lhe estas. Como é que é possível uma pessoa ter 80 anos? E realmente, não os sinto, dá-me a impressão que não os tenho. Mas estão cá, não há nada a fazer, estão cá. E o meu médico já me disse: tu tens uma saúde e uma constituição física que realmente é notável. Tu, se não tivesses feito as asneiras todas que fizeste na tua vida, tu duravas até aos 200 anos. E eu respondia: pois, e morria por falta de assunto, não é? Por amor de Deus. Pensar de maneira que é assim.
Olha,
Mas
sim, diz.
os programas que te fez na telefonia de Lisboa foram verdadeiramente notáveis. E nasceu lá, para a rádio e para a informação e para o jornalismo, gente muitíssimo boa começou lá. Olha, um colega nosso, o Pedro Tadeu, por exemplo, começou lá. E que é um tipo notável. E muitos outros que começaram lá, outros que se salientaram lá, porque nós realmente fizemos um belíssimo trabalho na telefonia de Lisboa. Fizemos isso sem vaidade, o que fizemos um belíssimo trabalho na telefonia de Lisboa. vamos evidentemente, não aparece em parte nenhuma.
Sim, vamos até à festa do Avante. Tu ainda tens memória da primeira vez que entraste na festa, do que sentiste, do que viste?
Se tenho. Eu, como deves calcular, eu ia permanentemente à festa do Avante, desde a primeira, lá embaixo na feira, lá embaixo na Marginal, não? Desde a primeira, eu ia à festa do Avante como cliente, como é evidente. Eu ia à festa do Avante como cliente. Ia ver aquilo tudo, então, ia lá espetáculos sensacionais, sempre com gente maravilhosa. E um dia estou lá, numa altura, num dia, que nessa edição da festa do Avante, que estava a fazer a apresentação do palco 25 de Abril, do palco principal, era o João Paulo Guerra, nosso comandante também. O João Paulo Guerra estava a fazer a apresentação e estava, evidentemente, não podia deixar de ser o Ruben, não é? O Ruben de Carvalho, que estava presidindo aquilo tudo e que era o homem que comandava aquela coisa toda, dos espetáculos todos no palco principal.
Só à parte, para tu teres ideia, para mim nunca houve outro que não o Candido Mota.
Ah, pois, mas ele estava lá e fazia muito bem. Muito bem. E então o que é que acontece? Acontece que quem ia lá atuar? O Fernando Tordo, que trazia nessa altura com ele o maestro François Robert, que era o maestro do Jacques Brel, francês, um tipo sensacional, compositor de várias canções e fazia os arranjos orquestrais para o Jacques Brel, e veio cá com o Fernando Tordo. Epá, era uma coisa sensacional, eu quis conhecer o homem, fui falar com o Fernando Tordo, não sei o quê, somos sempre amigos há milhões de anos, e fui apresentado ao François Robert, com quem estive a falar, não sei o quê, e de repente, o João Paulo Guerra e o Ruben de Carvalho, aqueles dois marotos, juntam-se os dois e fazem uma partida deste tamanho. Diz o Ruben: olha, ainda bem que estás aqui, porque o João Paulo tem que ir fazer não sei o quanto, inventou uma coisa qualquer, ou está cansado, está não sei o quê, não sei quantos e tal, tem que descansar um bocado. Epá, e tu, olha, aproveitas e vais apresentar o Fernando Tordo agora, proximamente, quando ele for atuar. Deu-me um ataque. Deu-me imediatamente um ataque, não é? Quer dizer, porque uma coisa é eu estar na festa do Avante como cliente. Outra coisa é estar na festa do Avante como apresentador no palco principal da festa do Avante do meu partido. O que é isto? Claro. E eu digo: não, vais, já não sais daqui, agora o João Paulo vai lá fazer o que tem a fazer e tu vais apresentar o Fernando Tordo. Epá, e eu fiquei, não podes imaginar como é que eu fiquei. Bom, lá chegou a altura de eu ir apresentar o Fernando Tordo, eu tremia. Porque, por muito estranho que pareça, quanto mais a gente tem prática destas coisas e não sei o quê, mais responsabilidade, mais sentido de responsabilidade a gente tem que ter, percebes? E eu ainda hoje me enervo com algumas coisas que vou ter que fazer, ainda hoje me enervo. E enervo-me até à altura de entrar.
As primeiras vezes são sempre as primeiras vezes, não é?
E então, pá, eu vou. Epá, aquilo é a primeira vez que eu vou apresentar o Presidente do Alto. Epá, lá em cima, no Alto da Ajuda, onde nós tínhamos o melhor palco anfiteatro, pá, de todas as festas que fizemos, aquele era o melhor, porque tinha aquela inclinação, sabes o que é, até ao palco.
Sim, eu lembro.
Era um anfiteatro maravilhoso, onde cabia imensa gente. E eu já tinha apresentado um espetáculo para muita gente, não sei o quê, agora apresentar um espetáculo para não sei quantos milhares de pessoas, todos a olharem para ti, sabes como é que é? Sim, à espera daquilo que tu vais dizer, nunca me tinha acontecido, não é? E eu entrei. Epá, nem sei como. Não me vais perguntar o que é que eu disse, porque não tenho ideia de uma única palavra que tenha dito. Não faço ideia nenhuma do que é que disse. Nada. No fim daquilo tudo, vieram-me dizer que tinha corrido muito bem, que não me tinha enganado em nada, que as pessoas tinham estado muito, tinha corrido tudo, tinha dito tudo o que era preciso. E eu, quando saí, não me lembrava de uma palavra, como hoje, de uma palavra que tivesse dito. Nada. Pronto, e a partir daí passei a apresentar a festa do Avante. Nós saímos de lá de cima do Alto da Ajuda, ainda no tempo do Cassis, uhum. Que, como toda a gente sabe, quis fazer, e parece que fez, lá uma enorme universidade que está no sítio onde era a festa do Avante, As pessoas é que não a veem porque é invisível. Dentro, como é moderna. É moderníssimo, que é completamente invisível. Mas pronto, não, não. E depois nós fomos para Malveira, ali saímos ali, fomos, onde eu fui apresentar a festa do Avante já. E depois fomos para a Quinta da Atalaia, que é nossa e que não nos podem tirar, e portanto é a espinha atravessada na garganta,
Sim.
na direiteza toda que por aí pulula. Mas pá, o que é que vocês querem que seja enterrado? É nossa.
Essa sensação de suburbamento tomou conta até de personagens bem habituadas aos palcos, como o Chico Buarque, né? Há essa história de que ele,
Sim.
quando olhou para o público, deu dois passos atrás antes de
Não é que
voltar
nota.
a entrar.
Há uma única coisa que eu me lembro. Há uma única coisa que eu me lembro. Eu lembro-me de entrar no palco, dirigi-me para o microfone, para o centro do palco, para começar a apresentar o Tordo e o François Robert e a orquestra. E de repente lembro, disso é que eu me lembro perfeitamente. Eu no palco ouvia as pessoas do público respirar. A gente ouvia. Epá, não sei quantas mil pessoas todas a respirar ao mesmo tempo, sabes o que há à espera daquilo que a gente ia dizer. Epá, era uma coisa extraordinária. Extraordinária. Coisa espantosa.
Eu
E
sei que tu
pronto, e
passas.
a partir daí nunca mais falhei. Nunca mais faltei. Cá estou eu,
Eu sei
a
que tu
apresentar
costumas
a festa
passar
do Avante.
uma boa parte do teu tempo na festa do Avante, no palco 25 de Abril, portanto, até porque
Sempre,
tens de lá
sempre.
estar,
Tem
que é
que lá
para
estar.
não te atrasares a apresentar os
Sim.
espetáculos, né? Até porque há sempre uma grande dinâmica nos espetáculos da festa. Isto deve ter-te proporcionado um sem número de histórias, de convivências, de coisas
Convivência maravilhosa,
engraçadas e
convivência
interessantes.
maravilhosa. Convivência maravilhosa, porque há duas coisas, há uma coisa fundamental, que é o seguinte: quem vai atuar à festa do Avante, gosta de atuar na festa do Avante. Não conheço ninguém, não conheço ninguém de todas as pessoas que lá apareceram e com quem eu convivi, não há uma única que eu tenha percebido ou que me tenha dado a ideia de que estava ali a cumprir uma obrigação, que estava ali a cumprir um contrato, que estava ali a fazer um trabalho. Não. As pessoas estão na festa do Avante porque gostam de estar na festa do Avante. E eu conheço imensa gente que não tem nada a ver com o Partido Comunista Português, que não tem nada a ver com a esquerda, que não tem nada a ver com os ideais que nós defendemos e com tudo isto que faz parte da nossa maneira de estar na vida, mas que vão à festa do Avante porque gostam. Vão à festa do Avante porque gostam. E estão lá os 3 dias. E comem e bebem e assistem aos espetáculos e dão-se com as pessoas e tudo isso. E quando a gente chama, oh, camarada, não sei o que está a levar. Isso é que não, desculpa, eu estou na festa do Avante, mas não sou camarada. Está bem, pronto, então, olha, oh, fulano, pronto, tudo bem, estás a perceber. Conheço pessoas assim. Conheço pessoas assim. Já estive com o professor Marcelo Rebelo de Sousa 2 vezes na festa do Avante. Numa delas jantámos na mesma mesa.
Sim, pois é, ele era uma visita habitual,
Era
pelo
visita
menos antes de ser
habitual.
Presidente da
Ela
República.
volta e meia ia ter grandes conversas à Regi com o Ruben de Carvalho, que ele ia sempre passava por lá e ia sempre visitar o Ruben de Carvalho.
Tu lembras-te de algum espetáculo que te tenha marcado mais impressivamente de todos aqueles que já apanhaste no Palácio de Abril?
Isso é absolutamente, eu não diria difícil, eu diria impossível salientar assim.
Pois.
Sabes porquê? Porque eu vi lá coisas absolutamente espantosas, coisas absolutamente extraordinárias. Eu vi atuações de pessoas que eu já conhecia, artistas que eu já conhecia, e por quem tinha admiração, evidentemente, mas que depois, quando os via, sobretudo no palco principal, não é? No palco com aqueles milhares de pessoas a ver, e um palco que não acaba mais, e as pessoas chegarem e terem uma atuação completamente diferente para melhor de todas as atuações que eu conhecia do anterior, do antecedente, percebes, das mesmas pessoas, é extraordinário, porque aquele ambiente, aquelas pessoas, aquele público, a maneira como aquele público reage, sabes como é que é? Leva as pessoas a um patamar tão alto, que realmente, epá, eu vi lá coisas absolutamente
Sim, eu hoje ainda me continuo a surpreender quando olho assim, quando às vezes tomo conhecimento dos
extraordinárias.
cartazes de edições mais antigas, sei lá, aparecerem nomes como a Mercedes Sousa ou a Julie Driscoll ou
Meu
coisa
Deus!
assim, eu
Coisas extraordinárias, sabes como é que é? Coisas
surpreendo-me
absolutamente
bastante,
extraordinárias.
não é?
absolutamente sonhados, coisas absolutamente sonhadas.
E como é que surge a televisão na tua vida? Como é que lá vais parar?
A televisão surgiu, eu fazia rádio nessa altura, e já um dia o Rui Ferrão, o realizador da televisão, convidou-me, ele tinha fazia regularmente programas de teatro em televisão, percebes? Uhum. Peças de teatro em televisão. E tinha uma companhia mais ou menos formada, com os mesmos atores normalmente, e um dia convidou-me para ir fazer uma peça na televisão, que também, eu tinha começado também a fazer essas coisinhas em teatro, e ele convidou-me para ir fazer à televisão uma peça. Também me lembro o que era, Leque de Lady Windermere, do Oscar Wilde. Protagonista, o Igreja. E eu fazia um dos lordes, aqui está a deixar. E pronto, fiz a minha primeira peça com o Rui Ferrão, e depois fiz várias peças de teatro, porque ele achou que eu não fazia mal aquilo, e sempre que havia um papel para mim, ele convidava-me a fazer uma peça com o Rui Ferrão, que era um tipo muito giro, bem, um bom realizador, disse, e um amante do teatro. De maneira que também foi por acaso, entrei na televisão por acaso.
Quer dizer que a única coisa que não foi propriamente por acaso, porque não acredito que tenha sido, foi o empurrão que o João Paulo Guerra e o Ruben de Carvalho te deram quando te enganaram.
Isso foi uma partida daqueles dois marotos.
E entretanto, tal como te tornaste a voz do Palco 25 de Abril, numa fase da tua vida também foste a voz off dos programas do Herman, dos concursos e não só, dos talk shows, etc.
E também uma coisa que para mim é importante, claro que os programas com o Herman são importantes, mas uma coisa que também foi para mim importante foi fazer a voz de tempos de antena e programas, não sei o que, do partido também, que uhum. também é fundamental, porque, vamos lá ver, é bom que as pessoas saibam que nós estamos no partido e porque é que estamos no partido, quer dizer, é bom que as pessoas
Sim, claro.
Isso. É bom que as pessoas saibam isso. E pronto, e os problemas com o Herman, foi muito bom, mas o Herman, eu conhecia o Herman desde sempre, conhecia o Herman e ele andava a estudar. O Herman deste miúdo era também ouvinte do Em Órbita, o Herman era ouvinte certo do Em Órbita, portanto conhecemos através do programa, ele conheceu-me através do programa, porque ele achava que não sei o quê, que eu fazia muito bem o programa, não sei o que, e depois tornámos-nos amigos, e quando chegou a vez dele fazer esses programas na televisão, ele gostava muito de trabalhar comigo, a gente jogava bem o ténis, sabes como é que é, jogava bem o ténis com o outro, e portanto veio essa oportunidade e foi muito giro, porque para já, porque trabalhar com o Herman é para já muitíssimo bom, porque é, a gente diverte-se a trabalhar e ao mesmo tempo trabalha-se a sério. Sim. O Herman é profundamente profissional, diverte-se imenso a trabalhar, a gente, epá, é giríssimo trabalhar com ele, que a gente diverte-se muito, mas divertimos-nos sem abandalhar o que estamos a fazer, compreendes? Quer dizer, sempre com um sentido de seriedade e de trabalho, que realmente é fundamental. E depois é um tipo que em televisão faz seja o que for. Faz seja o que for. Ele escreve, ele realiza, ele dirige atores, ele interpreta, ele cria personagens absolutamente fantásticos que nunca mais nos saem da cabeça. Ele Sim, escreve claro. Humor primorosamente, quer dizer, é um tipo completo nesse aspecto, não? E portanto é sensacional trabalhar com ele, é fundamental. Agora, há uma coisa que é fundamental, eu entrei para a rádio e para estas vidas numa altura em que nós aprendíamos uns com os outros, quer dizer, os que chegavam tinham a preocupação de aprender com quem já estava, uhum. e quem já estava tinha a amabilidade e a camaradagem e a amizade de ensinar, ou pelo menos orientar os que entravam. É evidente que nem toda a gente era espantosa, não é? Quer dizer, havia uns que eram muito bons, e outros que eram assim, e outros que eram mesmo muito mal, como toda a vida houve. somente nós íamos aprendendo, assim que entrávamos, começávamos logo a aprender que a primeira lição era esta: com os bons nós aprendemos como se faz, com os maus a gente aprende como não fazer. E realmente era assim. E tive colegas extraordinários com quem trabalhei. Foram autênticas escolas, autênticas escolas. Todos nós que passámos pela direção de informação do Rádio Clube Português, que foi feita sob a direção do Luís Filipe Costa, nosso camarada, já que não está connosco, coitado, com uma enorme pena nossa, era um homem extraordinário, um verdadeiro e absoluto mestre. E ao mesmo tempo, das melhores pessoas que eu conheci até hoje, em toda a minha vida, no trato, na maneira de estar, na maneira de ser, na maneira de dirigir um serviço, de nos esclarecer qualquer dúvida que a gente tivesse. Era um homem extraordinário, absolutamente extraordinário. Todos os que passámos por lá, ficámos com uma escola que nunca mais esquecemos. E todos nós temos isso, temos uma determinada maneira de encarar a informação, de encarar o jornalismo, de encarar. Que é muito a Luís Filipe Costa, que nos transmitiu durante muitos anos. Há uma coisa que eu encaro a comunicação social, a informação, no meu tempo chamava-se informação, comunicação social é mais uma daquelas frases que não quer dizer nada e que se inventou, não sei porquê. De maneira que a informação é uma coisa que está definida numa frase que era o slogan de um jornal que me deixou enormes saudades e que nos faz imensa falta ainda hoje, o Diário. O jornal do Diário faz-nos imensa falta. E o Diário tinha um slogan que era fundamental, que dizia: a verdade a que temos direito. E é absolutamente necessário e é absolutamente que isso aconteça e que as pessoas levem isso muito a sério. A verdade a que temos direito. Porque o que estamos a assistir a nível de comunicação, a nível de informação, é verdadeiramente lamentável. Verdadeiramente lamentável. Está a acontecer a mentira institucionalizada. Está a acontecer a propaganda mais medonha, mais medonha que se pode fazer neste preciso momento. E a mentira permanente, quer dizer, permanente. Não se faz uma coisa dessas, não se faz uma coisa dessas.
Há
Realmente.
outra questão que me preocupa bastante também, que é a omissão, né? Que é uma outra forma de mentir, que é, por exemplo, simplesmente apagar,
Lógico.
não falar.
Não falar de uma coisa é tão grave como dizer uma mentira. Aliás, eu continuo a utilizar a palavra mentira em relação àquilo que se publica na comunicação, porque considero perfeitamente miserável essa palavra que não existe e que foi inventada politicamente, ou politicamente correto, que se chama inverdade. Não existem inverdades. Existe verdade e existe mentira. Não é? Porque nesse caso, então eu proponho ao Senhor Ministro da Saúde, com quem, aliás, tenho um conflito muito grande, porque gosto dele, nem do trabalho dele. O Senhor Ministro da Saúde, eu proponho-lhe que ele deixe de utilizar a palavra doença, passa a usar a palavra insaúde. Não é? Não, doença não se pode dizer que é feio e preocupa as pessoas. Não, é insaúde. As pessoas tentam ir às urgências hospitalares que estão fechadas ou não estão a trabalhar, porque, coitadinhas, as pessoas estão insaudáveis.
Sim, eu
Não
lembro-me
estão
agora
doentes.
da Presidente da Assembleia da República quando disse o célebre termo, inconseguimento, não é?
Inconseguimento, essa senhora também, que não sei o que é feito dela, também não me preocupo muito, mas ela inventou esta coisa espantosa que é o inconseguimento. As pessoas se inconseguem. Tenham vergonha da cara. Pelo amor de Deus. E sobretudo não assassinem o português. Nada é português como deve ser.
Olha, já agora, para terminarmos, queria que tu pudesses deixar uma mensagem a quem visitar a festa pela primeira vez, este ano, seja da idade que for e venha de onde vier, claro. O que é que gostarias de dizer a um novo visitante da festa que se estreia na Quinta da Atalaia neste ano de 2023?
Que entre na festa e olhe para aquilo tudo com a mentalidade aberta, sem ideias pré-concebidas, sem parte e freio em relação ao partido. Faça-me uma coisa, que é assim que eu, quando não conheço uma coisa qualquer e vejo pela primeira vez, procuro entrar e ver. É abrir bem os olhos, abrir bem a cabeça, ver e ouvir, e depois tirar as suas próprias conclusões pela sua própria cabeça. Esqueça tudo aquilo que lhe foram dizendo, esqueça tudo aquilo que... Esqueça os milhares desta vida. Está a ver? Esqueça os milhares desta vida e pense que as pessoas que vão à festa do Avante é porque gostam. E são muitas.
Ok, ficamos então com esta mensagem final do Cândido Mota. Muito obrigado, Cândido, por teres aceitado o nosso convite e teres
vindo aqui. Muito obrigado por terem falado comigo, é um prazer. Okay. E falar sobre a festa, falar sobre a festa, para mim é um grande prazer. De muitos anos.
Claro que sim. E para nós também, com certeza, para todos os visitantes que já estão habituados a ver-te em cima do palco 25 de Abril, serás sem dúvida também uma personagem marcante da Festa do Avante. 1, 2 e 3 de setembro de 2023 são os três dias da Festa do Avante este ano, como habitualmente nas quintas da Atalaia do Cabo, na Amora, no Seixal. Três dias de política, música, teatro, cinema, desporto, atividades para crianças e, claro, ciência também. As entradas permanentes já estão disponíveis. Cândido, um abraço, vemo-nos na festa.
Despeza, um abraço para vocês.
Podcast da Festa do Avante.